Muito bem, vamos então entrar na audição da Schwo, relativo à lista negra dos offshores, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado António Leite Amaro. Sr. Deputado Duarte Pacheco, peço desculpa. Sr. Estava a tentar um sinal, mas não o captei. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para uma intervenção. Esta audição tem os mesmos tempos de grelha, mas é pergunta-resposta. Vamos deixar criar as melhores condições para iniciarmos os trabalhos da audição. Julgo que já estão criados.
Muito obrigado.
Senhor Deputado.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado. Quando de uma presença do Sr. Ministro já em sede de comissão para falar sobre esta temática, nomeadamente, estamos a falar de quê? Da retirada de três territórios da lista negra que têm identificado aqueles que são os paraísos fiscais e um tratamento especial por parte da autoridade tributária. O Sr. Ministro afirmou, é textual, que existe uma informação que permitiu concluir que esses territórios, que essas jurisdições, podiam sair desta lista. Essa foi a informação textual do Sr. Ministro, e quando foi solicitado para que a pudesse disponibilizar, respondeu: eu não tenho essa informação aqui, mas seguramente ela existe. Hoje é visível que ela não existe. E não existe para a Ilha de Man, ponto final, e não existe nenhum pedido, aliás, por parte deste Governo à AT de informação sobre qualquer um destes territórios, e a informação que existia sobre o Uruguai, que existe sobre o Uruguai, é ainda do Governo anterior e era negativa. Informação sobre o cumprimento dos critérios da lei que permitisse ao Governo tomar essa decisão. E daí, Sr. Ministro, a pergunta é muito simples, se por acaso deseja corrigir a informação que fez aqui no Parlamento.
Sr. Ministro.
Eu não vejo necessidade de... Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, de fazer nenhuma correção. Aquilo que eu disse foi que a retirada dos países dessa lista é uma ação coordenada com a AT, que a análise que foi feita pelo Governo foi de que estas jurisdições estavam em condições de cumprir os critérios de saída desta lista. A decisão é tomada em portaria. Eu penso que isso foi já aqui também esclarecido nas audições anteriores, portanto, eu mantenho aquilo que disse.
Sr. Ministro, assim podemos entrar, sempre.
Eu julgo que o diálogo direto é mais simples.
Ter começado sem autorização do Sr. Presidente. Sr. Ministro, a audição foi gravada. Portanto, aquilo que eu disse foi aquilo que o Sr. disse. Ponto final. Existe uma informação que permite concluir que esses territórios, que essas jurisdições podiam sair desta lista. Eu não tenho essa informação, mas seguramente ela existe. Essas são as suas palavras. E, portanto, o Sr. Ministro, e daí eu ter-lhe dado a oportunidade, por todos nós podemos acreditar numa realidade que depois se vem a infirmar e que vem-se provar que é falsa. E, portanto, sendo falso aquilo que o Sr. Ministro aqui nos disse, porque essa informação não existe, E não foi com base nessa informação que essa decisão foi tomada, aquilo que seria correto é o Sr. Ministro ter à vontade de dizer: eu afirmei convicto que essa informação existia, mas de facto vai confirmar que não existe, e até depois poder argumentar que acha que ela não é, necessária, que é, que é o argumentário do Sr. Secretário de Estado. Agora, por favor, não venha dizer que ela existe quando hoje está provado que ela não existe.
Eu não sei exatamente que conteúdo, que formato físico o senhor deputado associa à palavra informação.
É um papel qualquer.
porque eu, parece-me que a palavra informação tem um caráter desmaterializado suficiente para que o senhor deputado não me esteja a pedir a materialização dessa palavra. Houve articulação com a autoridade tributária, é outra palavra possível. Houve, obviamente, uma decisão que é política, que foi tomada pelo Governo sobre a necessidade de pareceres ou de até de auscultação prévia, já muito aqui foi falado, pessoas com muito mais conhecimento jurídico do que eu não vou entrar nessa discussão. Sobre a palavra informação, eu gostava que me dissesse como é que vê a materialização da palavra informação, porque eu não usei outro termo que não esse. O senhor houve, ao longo da minha audição, várias formas como isto foi colocado. Eu nunca falei numa materialização dessa palavra informação.
Senhor Ministro, na sequência dessa audição, nós solicitámos por escrito que fosse entregue ao Parlamento a informação que o Sr. Ministro tinha dito que existia. Sabe o que é que chegou sobre a Ilha de Man? Zero. Ou o senhor está a esconder alguma coisa, ou então está agora a reiterar-se. Agora pior, porque eu acredito na boa fé das pessoas. Mas se agora está a reiterar uma coisa que sabe que não existe, está a mentir. E isso é muito feio para qualquer pessoa, e em especial para um membro de um órgão de soberania e no Parlamento.
As palavras vão perdendo valor, Sr. Deputado. Vão perdendo muito valor. O Sr. Deputado entenderá o que quiser e ainda não me disse o que é que entendia pela materialização da palavra informação. Houve uma articulação, o processo foi decidido naquilo que é a interpretação legal que este Governo tem do que está na lei tributária nesta matéria. A palavra informação, insisto, não tem nenhum caráter material, não me consegue demonstrar que isso tem, e portanto a utilização desses adjetivos, Sr. Deputado, devo-lhe dizer que os repudio veementemente, porque não acho que seja essa a matéria que aqui estamos a tratar. Se quiser continuar a utilizar essas expressões, pois terá obviamente todo o seu direito, eu não sou ninguém para o julgar, insisto na veracidade daquilo que foi a minha e a autenticidade daquilo que foi a minha frase aqui, que não teve nenhuma contradição com aquilo que o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais disse, nem com a interpretação que este Governo tem da lei. Foi simplesmente, houve uma articulação, houve contactos sobre esta matéria, sobre até a densidade que isto pode e deve ter quando a decisão política é tomada, e é exatamente isso que eu mantenho.
Sr. Ministro, reitero, na sequência da sua afirmação, foi solicitado que enviasse ao Parlamento essa informação. Essa informação não chegou, nomeadamente, referente à Ilha de Man. E se o Sr. Ministro não a enviou, ou a tem guardado na sua gaveta, ou então sabe que ela não existe. Ponto final, escusamos estar a insistir, porque os factos são estes. Só há duas hipóteses, e a do Uruguai é ainda do governo anterior e era negativa.
E ao contrário.
Agora, o senhor era negativa, à retirada. De outra coisa é depois a explicação. Sabe qual é a leitura que eu faço? Muito simples. Aquelas pessoas que atiram ao alvo e a seguir pintam o alvo à volta do sítio onde ficou para encontrar a justificação que vá cobrindo o erro que aqui foi sendo cometido. O erro que foi cometido, primeiro, porque tomaram a decisão sem parecer da autoridade tributária, e então tiveram que inventar a explicação de que não era necessário parecer da autoridade tributária. Em segundo lugar, a explicação que ontem o próprio Sr. Secretário de Estado veio aqui dizer, que por pressão diplomática, Sr. Ministro, mesmo que os critérios não sejam respeitados, para que as empresas portuguesas possam fazer negócios no setor A, no país A ou no país B, pode tomar essa decisão. O que significa que os senhores estão a desprezar, que é para não utilizar, para utilizar uma expressão bonita, ou menos feia, a desprezar as leis da República em detrimento daquilo que os senhores acham que possa ser correto. Mas nós somos um Estado de Direito E ao ser um Estado de Direito, as leis têm que ser respeitadas. Os critérios não foram cumpridos. Não há nenhuma evidência na portaria do Sr. Secretário de Estado que esses critérios foram sequer analisados e o Sr. Ministro continua a não entregar ao Parlamento a informação que disse e que repete que existia e que teve na base essa decisão.
Sr. Deputado, sobre a questão de se é necessário ou não um parecer, é toda uma outra discussão. E já aqui foi referido, seguramente pelo Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, mas também da audição do Diretor do Centro de Estudos Fiscais, a não necessidade desse parecer. Portanto, o Sr. Deputado pode disputar a interpretação jurídica e a interpretação da lei sobre a questão do parecer. Não pode é pôr na minha boca coisas que eu não disse e, como o Sr. Deputado quer um parecer, interpretou a palavra informação como parecer, o que é legítimo. Não pode é daí tirar conclusões nem fazer processos de intenção sobre as minhas palavras. Porque aí estamos num mundo completamente distinto, Sr. Deputado. E isso, confesso-lhe, que eu não lhe permito neste sentido, não acho que seja sequer adequado à troca de esta conversa que estamos a ter aqui. A verdade é que a decisão sobre a saída destas três jurisdições da lista foi tomada pelo Governo em respeito daquilo que é a leitura que o Governo tem da lei tributária, em que houve três passos para essa decisão. Um passo inicial em que o Governo toma a decisão, a opção de revisão da lista. E toma a decisão de revisão da lista porque o Governo, e já o disse aqui várias vezes, quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que a troca de informações e a possibilidade de existir troca de informações é um critério mais relevante neste momento para aquilo que é o controle destas transferências do que a existência de uma lista que é apenas a lista recordista de todos os países com que nós nos relacionamos sobre esta matéria, que é uma fragilidade enorme para o nosso sistema fiscal, porque não resiste à mínima triangulação destas transferências com destino a esses offshores. E coloca Portugal, na nossa interpretação, numa posição de desvantagem. E, portanto, o segundo passo foi definir critérios. E esses critérios passam por três critérios muito fáceis de definir, que já aqui também foram apresentados e que têm um princípio muito importante, que é a de que estas jurisdições adiram a um instrumento multilateral que tem como princípio base a troca automática de informações. Se não tivermos acesso a esta informação, bem podemos andar à procura da agulha no palheiro, que estamos desfasados daquilo que é a evolução recente nestas matérias, que aliás o 19º Governo participou muito ativamente na sua construção. Portanto, surpreende que, tendo participado ao nível da OCDE, ao nível da Comissão Europeia nestas matérias, da União Europeia nestas matérias, agora apareçam órfãos ou, sei lá, completamente dissociados daquilo que é uma tendência de todos os países com que nós nos relacionamos nesta matéria, que é privilegiar a troca de informações, troca automática de informações. Aliás, vamos ter, já em setembro, o primeiro episódio dessa troca e eu acho que vamos aprender muito nesse momento. Espero, há uma expectativa que depois de termos acesso às listagens automática, com troca automática de informações com estas jurisdições, nós tínhamos acesso à informação que até hoje estava vedada à autoridade tributária em Portugal. porque a segregação que a lista promove está contra a corrente do que se passa na Europa hoje em dia sobre esta matéria. E, portanto, podemos sempre, aliás, Portugal já viveu períodos de grande isolacionismo, podemos sempre querer continuar isolados destas matérias, ou fazer o nosso sistema fiscal convergir para uma melhor adequação com aquilo que é a realidade de um problema que nos aflige e com o qual estamos muito preocupados. Mas é uma decisão política e não é necessário parecer das autoridades, dos serviços. E depois, para as três jurisdições, no terceiro passo deste processo decisório, têm uma característica comum, que é terem, de facto, aderido a um acordo multilateral de troca automática de informações, e depois cada uma delas tem características específicas, que também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já aqui referiu. A Ilha de Man, por exemplo, tem apenas a melhor avaliação da OCDE em termos destes mecanismos de troca de informação. Inclusive é melhor que Portugal. A Ilha de Jersey tem uma comunidade portuguesa muito significativa. O governo anterior já tinha, aliás, o 19º governo já tinha, aliás, sinalizado a prioridade face à Ilha de Jersey. E o Uruguai, que é um país, ao contrário das outras duas jurisdições, de dimensão significativa, também com relações económicas significativas com Portugal, e que foi de facto, e foi não nos termos em que o Sr. Deputado o coloca, mas foi uma prioridade sinalizada de facto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que aliás o faz de forma natural nestas matérias também. Porque, mais uma vez, a tese do orgulhosamente sós não colhe nestas matérias, Sr. Deputado. Estas matérias são matérias de troca de informações que nenhuma jurisdição o fará connosco se as mantivermos na lista negra. E esta decisão não é irreversível. Esta decisão não é irreversível. E é por isso mesmo que ela foi tomada de forma muito cautelosa, apenas com três jurisdições, porque também requer um período de adaptação da autoridade tributária a esta nova realidade. E, como lhe digo, não é irreversível. Se não funcionar, e um dos princípios, um dos critérios que temos em cima da mesa é a inexistência de obstáculos, ou seja, a ideia de que não há indicação de que esta troca automática nestes acordos multilaterais não esteja a ser cumprida, estas jurisdições podem e devem, porque estes critérios não estarão a ser cumpridos, voltar para a lista. Parece-nos que, e isto é uma avaliação, obviamente, eminentemente política e que vai ser seguida pelo Governo ao longo dos próximos meses, em setembro, já referi, temos a primeira troca de informações, e o Governo, nessa altura, decidirá, com base na evidência que for recolhendo, em cada momento, se é ou não justificado, se temos ou não benefícios para o conjunto do combate à fraude e evasão fiscal e àquilo que as offshores representam nesse domínio, se justifica ou não que estas jurisdições estejam ou permaneçam nessa lista, ou se devemos, eventualmente, juntar outras, porque se provar que, efetivamente, a informação trocada tem valor no combate à fraude e evasão fiscal em Portugal, nós não devemos hesitar neste caminho, porque Portugal, mas de muito longe, é o país que tem mais jurisdições nesta lista, e isto, na nossa avaliação hoje, prejudica mais do que beneficia ao país.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Ministro das Finanças e à equipa que o acompanha. Bem, nós estamos, eu diria que ao longo deste processo, praticamente a finalizar um percurso. Os argumentos foram todos, os argumentos do PSD e do CDS em particular, foram todos caindo uns atrás dos outros, e hoje, infelizmente, tivemos esta última tentativa do deputado Duarte Pacheco, que muito estimo e que já muito fez por esta Casa, pela Assembleia da República, e que não lhe fica bem a utilização de algumas das referências e de alguns dos termos, em particular quando se dirige a um membro do órgão de soberania. Deixe-me lhe dizer, a primeira questão era se era legal. A decisão é política, ainda ontem esteve aqui o diretor do Centro de Estudos Fiscais, a decisão é política, está confirmado. Depois era se a fundamentação teria que ser item a item do número 2 do artigo 63D da Lei Geral Tributária e também esse assunto foi resolvido. Já todos percebemos que se fosse para cumprir item a item não havia país que não constasse da nossa lista ao abrigo da Portaria 150/2004. Perante o histórico, se havia histórico de relação entre o Governo e o SEF no que diz respeito à aplicação do número 1 do artigo 63D, disse aqui o Sr. Diretor do SEF que não havia histórico. Todos os parceiros anteriores foram ao abrigo do número 3 e de pedidos específicos de jurisdições. Sabemos que o Governo legislou ou propôs legislação a esta Assembleia no quadro deste instrumento, em particular com as normas anti-abuso, alterou este artigo no Orçamento de Estado 2017. Tem proposto um conjunto de instrumentos de transposição de diretivas comunitárias ao abrigo da troca automática de informações. Tem acolhido aquilo que é um património de todos os governos do Estado português ao nível das convenções de dupla tributação que obrigam o Estado português perante terceiros a assumir um conjunto de comportamentos. E mais, chegados a este momento, sabemos que a decisão que tomámos e que foi tomada nesta Assembleia, em particular com a adoção das normas anti-abuso, não vai permitir que mesmo que aqueles que saem da lista, mas têm tributações mais baixas e substancialmente mais baixas que o caso português, não vai permitir que também esses fluxos não sejam acompanhados de forma particular. Acabamos com esta história, saber se informação é igual a parecer ou se informação é, apesar de tudo, um termo que tem um espectro bastante mais lato do que parecer, do que um parecer da autoridade tributária ou do SEF. Quando ontem aqui o Sr. Secretário de Estado, perante a pergunta objetiva, disse evidentemente que as equipas comunicaram, trocaram informação, reuniram e foi nessa base que o Governo determinou a saída destas três jurisdições. À pergunta, porquê estas três? Então, porque não outras que cumpriam os critérios? Foi dada a resposta que foi um critério de faseamento, de progressiva adoção de uma forma de abordagem da lista que precisa que a autoridade tributária, também ela, crie os seus mecanismos de resposta, e foi dito também que eram critérios de segunda ordem, porque em primeira ordem a questão que estava em cima da mesa era saber se estas jurisdições cumpriam ou não cumpriam o suficiente para sair da lista. Dito isto, voltamos, como disse, à questão central. Parecer é igual a informação ou informação é diferente de parecer? Eu diria que o dicionário de língua portuguesa resolve rapidamente este assunto, sem precisarmos de muito esforço. Qualquer edição de dicionário dirá que parecer é uma coisa e que informação é outra. Portanto, a grande questão é política e de política fiscal, que é saber se nós estamos disponíveis a fazer tudo para que este instrumento da lista seja um instrumento útil para fazer duas coisas. Primeiro, ir atrás de quem eventualmente não pagou os impostos devidos. Segundo, saber se podemos combater a erosão da base tributável por planeamento fiscal agressivo e não legítimo. E estas são as questões centrais. E é isto, e é esta a pergunta central que lhe fazia. Porque esta é a pergunta que se faz ao Ministro das Finanças, que é saber em que medida é que este instrumento é útil para a política fiscal, para combater a fraude e para combater o planeamento fiscal agressivo. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa é verdadeiramente a questão que o Governo procura dar resposta de forma eficaz, mas avaliando em todos os momentos qual o resultado das medidas que vamos tomando. E, de facto, também foi dito ontem, penso eu aqui, pelo Sr. Diretor do Centro de Estudos Fiscais, que há uma mudança de paradigma nestas matérias a nível mundial, no reforço e no enorme reforço das trocas de informações a nível fiscal. Hoje em dia, e isto é, hoje em dia aqui é quase um tempo continuado, porque amanhã vai ser ainda mais importante do que hoje, a informação, o de ter informação atempada sobre estas transações financeiras é absolutamente crucial, dada a desmultiplicação de formas como cada uma destas transações vai encontrando espaço no nosso quadro jurídico. E sem essa informação, e sem uma informação de qualidade, nós não conseguiremos atacar a raiz do problema. Porque nós bem podemos não ter um relacionamento de troca de informações com qualquer destas jurisdições, que basta que a transação financeira, tendo origem em Portugal, passe por um país terceiro e se dirija ao seu destino final, para que as autoridades portuguesas fiquem totalmente perdidas neste seguimento e na sua capacidade de avaliação destas transações. E, portanto, foi assumido desde o início destas alterações que esta é, de facto, a grande vantagem desta abordagem, que consubstancia, de facto, um novo paradigma que não pode ser feito isoladamente por Portugal, mas que se Portugal não aderir e retirar daí os benefícios que outros retiram, ficará numa situação prejudicada e seguramente passará, aliás, a ficar mais exposto a este tipo de situações do que outras jurisdições. É evidente que quando vamos progressivamente restringindo a lista de jurisdições, a troca de informações tem que ser avaliada e a qualidade dessa troca tem que ser avaliada. E por isso referi há pouco que, da mesma forma como avaliamos as circunstâncias e os critérios para retirar países da lista, temos que ter a capacidade, e espero que identificadas o façamos, reintroduzir países na lista, porque a premissa da sua retirada é muito relevante para o objetivo final e, a não cumprir-se, objetivamente, ela deverá ser revista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, acho que há mais ou menos três formas de olhar para este tema que devem ser discutidas. A primeira é o caso concreto destas três jurisdições e sobre como é que se tomam decisões políticas e qual é a transparência das decisões que se tomam. E a verdade é que o Sr. Ministro disse aqui que a decisão tinha sido tomada tendo em conta e cumprindo os critérios da lei. Acontece que, se a interpretação da lei é que tudo é possível ou nada é possível, no limite é possível tirar um país sem cumprir critério nenhum. E isso não isenta o Ministro de dar explicações sobre quais foram os critérios. E dizer que se cumpriram os critérios não basta para justificar uma decisão em que os critérios podem ou não aplicar-se, porque senão isto vale para tudo, sem valer para nada. E o que é facto é que, na altura em que foi questionado sobre isto, o Sr. Ministro não soube e poderia simplesmente não saber. É legítimo. Nem sempre tem que saber todas as decisões. Mas não conseguiu explicar as razões para retirar este país da lista. E nós até hoje não temos justificação ou documentos que nos permitam avaliar a decisão que foi tomada e os critérios que levaram a essa decisão. Ou seja, a lei tem três critérios, ou quatro critérios, ou cinco critérios. É legítimo O governo, a lei e a interpretação da lei, parece-me clara, e foi aqui corroborada pelo Centro de Estudos, é que esses critérios devem todos ser ponderados e há depois uma decisão final global que é política. E é legítimo um governo dizer nós demos mais importância a este ou menos importância a este. Mas convém que todos eles tenham sido analisados e que seja clara qual é a posição de cada país em todos eles. E essa análise não foi feita, ou pelo menos não há provas que tenha sido feita. Ao contrário daquilo que foi afirmado. O que há são pareceres antigos, em que não me parece que nada de substancial tenha mudado, entretanto, que não suportam cabalmente a decisão de tirar os países da lista. E, por isso, retirando à exceção dos argumentos políticos que têm a ver com a comunidade portuguesa num país, as relações económicas no outro e a pressão diplomática no outro, a verdade é que nos falta uma avaliação que nos permita, à base e à luz da lei, perceber porque é que estes países saíram desta lista. E era importante ter essa avaliação, até porque só ela é que nos permite ter outra discussão política, que é a segunda, que é se a mera existência de acordos formais, de troca de informação, cuja execução e eficácia nós ainda não conhecemos, deve ou não deve politicamente servir para nós legitimarmos a existência de offshores fiscais. Porque é isso que está a acontecer. Estão-se a legitimar paraísos fiscais em nome de acordos de transparência que, sendo muito importantes e potencialmente eficazes, a sua eficácia ainda não está comprovada. E essa é uma discussão política de fundo. E para a podermos ter, nós precisamos ter uma avaliação exata de qual é o tipo de regime de transparência que existe nestas jurisdições. E precisamos ter uma análise exata de qual é o regime fiscal que existe nestas jurisdições. E a verdade é que isso não existe, porque essa documentação e esses processos não existem. Eram obrigatórios? Não. Era preferível que existissem? Sim. Porque é isso que suporta boas decisões depois. Mais facilmente podem ser escrutinadas. Há uma pergunta que já ontem fiz e que ficou sem resposta e penso que merece uma análise, que é se o critério político aparentemente defendido neste momento e com o qual o Bloco de Esquerda não concorda, ou melhor, achamos que ele é importante, achamos que ele não justifica por si a saída de países da lista negra, é de que a troca automática de informações por si só vale que os países saiam da lista negra. Eu gostaria de saber se todos os países que não têm troca automática de informação estão na lista negra ou estão em vias de entrar para a lista negra. É porque tem de haver um critério claro e transparente sobre quem é que pertence a esta lista e porquê. Porque senão ela torna-se absolutamente discricionária e arbitrária e nós não compreendemos qual é a sua utilidade. E, portanto, era tentar compreender quais são os critérios e quais são os próximos passos relativamente a esta lista e qual é a visão que o Governo tem relativamente a esta lista. Penso que, reiterando mais uma vez a opinião do Bloco, que, independentemente das questões de transparência e troca de informações, há outras questões a considerar, nomeadamente, já que foi referido ontem, que as transferências para estes países ou uma série de operações relacionadas com estes países vão ter os seus impostos desagravados. E isto não é um mero pormenor. E, portanto, é um pormenor que merece ser explicado, escrutinado e ter uma informação de base, porque não podemos simplesmente fechar os olhos e dizer que não há nenhuma consequência relativamente a esta decisão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado. As decisões políticas são, por natureza, discricionárias e resultam de decisões que os governos tomam, que são, obviamente, escrutinadas e escrutináveis, e é isso que estamos aqui a fazer. Não nos eximimos de nenhuma dessas responsabilidades, nem sequer nos escondemos atrás de vistos de parceiros ou não parceiros da autoridade tributária, como aliás foi o Zeiro e Vezeiro, o anterior governo, ao longo de todo o seu mandato. E a verdade, eu pensei, Senhora Deputada, que estivesse esclarecida. Eu próprio filo, confesso, eu posso às vezes não ter grande eloquência sobre algumas matérias e ter palavras que têm, usar palavras que possam ter muitas interpretações, mas eu lembro-me, recordo-me de ter listado os três critérios que que o Governo adotou e que há pouco referi, que são essenciais para esta matéria. E eles começam por exigir que existe uma avaliação favorável pelas instâncias internacionais destas jurisdições, que isto signifique que Portugal tem instrumentos de troca de informação fiscal com estas jurisdições e, em relação a elas, não exista nenhum registro de falta de cooperação. Estes critérios levam a que se possa, a partir desse momento, promover ativamente a troca de informação, que é automática e calendarizada com estas jurisdições. Reforçámos na Lei do Orçamento de Estado 2017 aquilo que é o que está previsto no número 2 do artigo 63D, criando normas anti-abuso aplicáveis a países que não estão, inclusive, naquela lista, reforçando essa dimensão. E, portanto, os critérios são bastante simples e, na verdade, a administração fiscal já tinha defendido que os critérios que estão no artigo 63D são indicativos, podendo ser considerados critérios adicionais ou podendo ser tomada uma decisão apenas com base num incumprimento grave de algum deles. Esta é a leitura, mas eu não quero entrar na parte jurídica que o Governo tem sobre esta matéria. E aquilo que nós nos propomos fazer é explorar, e quando eu digo explorar é utilizar ativamente estes mecanismos de troca de informações. Nenhuma destas decisões, como eu referi há pouco, é irreversível. Nós devemos, num contexto, que de facto representou com aquilo que foi acordado ao nível da União Europeia, com o trabalho na OCDE e no Fórum Global, onde estiveram representados inúmeros países, há um compromisso. Nós não sabemos se esse compromisso vai ser sempre respeitado, mas temos que tirar partido desse compromisso para conseguir, idealmente, ter acesso à informação que hoje não temos e que hoje faz perder no nevoeiro transações que a autoridade fiscal não consegue, de forma eficaz, prosseguir. E é esse o caminho que estamos a tentar. Note bem que, como eu referi há pouco, não eram só estas as jurisdições que poderiam ser consideradas à luz deste critério e ter sido retiradas já nesta revisão da lista. Outras jurisdições cumpririam os mesmos critérios. Mas, porque este é um novo paradigma, estamos a explorar um caminho e um conjunto de informação que não temos, que não tínhamos acesso, consideramos ser adequado fazê-lo de forma faseada e perceber se estes mecanismos são de facto efetivos e nós temos vantagem a retirar ou não para a autoridade fiscal e para o combate a este tipo de crimes. Se o caminho se provar eficaz, garanto-lhe que a atitude do Governo será a de promover, e sempre de forma escrutinada e escrutinável, a retirada de mais países, porque o que nós queremos, e só podemos fazê-lo com informação, é combater estes crimes. O resto dos países com que nos relacionamos estão envolvidos neste processo. Ficar isolado significava apenas uma coisa, Sra. Deputada, posso lhe garantir, era que a nossa autoridade tributária teria acesso a muito menos informação do que as suas congéneres e Portugal ficaria mais sujeito e não menos sujeito a este tipo de situações. Se, pelo contrário, a avaliação que se fizer for que não há vantagem neste tipo de troca de informações, garanto-lhe que rapidamente tomaremos a decisão contrária, mas e para ser consequentes, deveremos levantar nestes fóruns internacionais e multilaterais, onde temos uma presença, e devo-lhe dizer que historicamente uma presença ativa, que as autoridades portuguesas e os serviços do Estado em Portugal tenham exatamente essa atitude. Ninguém vai conseguir, de um dia para o outro, terminar, aqui entre aspas, com este tipo de crimes, nem com este tipo de atividades. Mas se não tivermos informação sobre eles, é nossa convicção, e se estivermos errados, seguramente voltaremos atrás, porque estamos apenas a acompanhar aquilo que é uma alteração do paradigma internacional, nós poderemos e deveremos tirar consequências disso, com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Amarelo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não é já a primeira vez que falamos sobre este assunto. Da última vez eu perguntei-lhe em relação a esta decisão de retirada da Ilha de Man, de Jersey e do Uruguai, se esta decisão tinha cumprido o artigo 63D da Lei Geral Tributária. E a essa pergunta o Sr. Ministro disse, e eu mais uma vez cito, que a retirada de países dessa lista é uma ação coordenada com a autoridade tributária e é uma análise que é feita, um estudo que é feito do cumprimento de todas essas exigências. E eu saliento que não foi esta bancada que lhe disse que era preciso um parecer ou que lhe disse que tinha que ouvir os serviços. Foi o Sr. Ministro, quando não conseguiu justificar a decisão que tinha tomado, que disse foram os serviços que disseram que era assim e foram os serviços que disseram que cumpriam. E mais disse, e eu cito, e a informação que eu tenho é que todos esses territórios, todas essas jurisdições cumprem esses requisitos. E, portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer é onde é que está esta informação, seja ela um parecer, seja ela um estudo, seja ela um e-mail, seja ela um SMS, seja ela um telegrama, ou seja ela até uma informação oral prestada por alguém, eu quero saber onde é que ela está.
Começa de facto, obrigado Senhora Presidente, muito obrigado Senhora Deputada, começa a ser um pouco difícil compreender a dificuldade que existe em entender qual é o sentido da palavra informação, da palavra reunião, da palavra articulação. Tudo isto aconteceu, tudo isto foi dito aqui por mim, pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pelo Sr. Diretor do SEF. Senhora Deputada, houve uma articulação, houve informação, houve reuniões com os serviços. O Governo preparou a decisão no respeito da lei tributária e é disso que estamos ou não a falar. Houve ou não um desrespeito pela lei tributária? Foi essa a resposta que eu dei, foi que cumprimos a lei tributária e, ao cumprir a lei tributária, cumprimos os requisitos que este Governo considera que são exigidos de forma, no enquadramento legal que temos hoje, para retirar países da lista.
Oh, Sr. Ministro, foi precisamente para o Sr. Ministro ter dito que tinha cumprido, quando eu lhe perguntei, mas como é que cumpriu, e comecei de facto a confrontar aquilo que diz a lei com o regime vigente nestes países, que o Sr. Ministro começou a refugiar-se nos serviços, nas informações, nos estudos, e mais uma vez uma citação, a análise que foi feita da mesma forma que foi feita para muitas outras jurisdições, concluía de forma positiva pela saída, pela possibilidade de saída desses países da lista de paraísos fiscais. Se não existe informação, se não existe estudo, se não existe análise, se não existe SMS, se não existe e-mail, se não existe uma folha de papel com esta informação, então faça o favor de me dizer quem foram os técnicos e que reuniões foram estas e em que dias foram tidos.
Sra. Deputada, não, a administração tributária, em pareceres feitos já no anterior governo, entende e defende que os critérios do artigo 63D são indicativos. O que eu aqui, e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em várias respostas, fizemos foi dar a nossa interpretação do que são os requisitos que uma jurisdição tem que ter para sair da lista no cumprimento da lei. Foi sempre esta a resposta que foi dada e vai continuar a ser.
Sr. Ministro, sabe que há momentos em que eu acho que é muito mais fácil admitir que não sabia e de facto até é compreensível que não soubesse. Mas o Sr. Ministro disse taxativamente, a informação que eu tenho é que todos esses territórios, não é um nem são dois, é que todos esses territórios, todas essas jurisdições cumprem esses requisitos. Então, já se percebeu que não existe isto por escrito, não é? Como é óbvio, depois de... foi preciso um mês, e mesmo assim o Sr. Ministro não é capaz de admitir esta coisa tão simples e que lhe ficava tão bem. O que eu lhe pergunto é quem é que lhe deu esta informação, então?
Se os critérios são indicativos, eu vou-lhe dizer uma redundância, estão sempre cumpridos.
Desculpe? Desculpe, se os critérios são indicativos, estão sempre cumpridos? É isso que o Sr. Ministro está a dizer a esta comissão?
Eu estou-lhe a dizer que os critérios que estão no artigo 63D são indicativos, é esta a interpretação da autoridade tributária. A autoridade tributária defende que os critérios que estão no artigo 63D são indicativos. Eu não vou continuar a elaborar nesta discussão porque aquilo que resulta das audições anteriores mostrou à saciedade o que é absolutamente.
Senhor Ministro, deixe-me, vamos criar condições, Senhor Ministro, para continuar. Obrigada.
O contexto legal em que a decisão da portaria é tomada ou não é tomada. Se a senhora deputada está a disputar a legalidade da portaria, temos uma conversa. Se a senhora deputada está a querer dizer que eu disse uma coisa que não disse, temos outra conversa. E a conversa sobre a legalidade tem um enquadramento. A conversa sobre o que eu referi e disse a esta comissão, que foi que a decisão que foi tomada é ao abrigo da lei ilegal do ponto de vista do Governo, eu só posso manter essa afirmação.
O Sr. Ministro acabou de dizer aqui uma coisa de uma gravidade extrema, é que se os critérios são indicativos, eles estão sempre cumpridos. Isso é de uma gravidade extrema e mais grave ainda é que eu acho que o Sr. Ministro nem sequer se apercebeu, nem se apercebe da gravidade daquilo que disse e do que isso significa do ponto de vista do respeito pela lei por um Governo. Porque aquilo que diz o Centro de Estudos Fiscais, e que eu acho discutível, mas aquilo que diz é que eles têm que ser ponderados globalmente. Não é que eles são indicativos, logo estão sempre todos cumpridos. Isso seria um absurdo. Então a lei tinha 4 critérios, eram todos indicativos e à partida todos os países os cumpriam. Isso faz algum sentido? Até do ponto de vista do bom senso, não é preciso ser jurista. É do ponto de vista do mais elementar bom senso, isso é absurdo. Senhor Ministro, o Sr. Ministro, eu sei que não quer responder, mas pode responder com facilidade, eu não tinha a informação toda neste momento, depois fui-me informar e, de facto, a informação que prestei não era a mais correta ou não era a mais concisa. O Sr. Ministro disse, a análise que foi feita da mesma forma como foi feita para muitas outras jurisdições, concluía de forma positiva pela saída, pela possibilidade de saída desses países da lista de paraísos fiscais. Ó, Sr. Ministro, se esta informação escrita existe, mande-a. Seja informação, mais uma vez lhe digo, é um papel, é um e-mail, é um SMS, é um telegrama, é o que for. Se lhe foi prestado oralmente, diga-me, por favor, por quem e em que data.
A informação de que eu falei foi a mesma informação que foi usada noutras frases com a palavra em articulação, que consubstancia reuniões com os serviços. Eu não tenho a informação que me pede face às reuniões, não estive lá, não tenho esses dados. Aquilo que eu queria manter de forma muito inequívoca é o caráter legal da decisão que está subjacente à portaria, o cumprimento da lei. Foi exatamente isto que eu sempre disse, foi exatamente isto que eu sempre quis dizer. Se a exatidão da interpretação jurídica das minhas palavras pode ter causado, quer há bocadinho, quer anteriormente, alguma perturbação, gostaria que essa perturbação deixasse de estar nos vossos espíritos, porque não foi seguramente essa a minha intenção, e, como eu já referi há pouco, é evidente que se estamos numa discussão de índole jurídico, eu não sou seguramente o melhor contributo para essa discussão. Ainda ontem esteve cá o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é um interlocutor muito mais apto nessa dimensão do que eu, e seguramente ficou completamente claro ontem o caráter legal da decisão que o Governo tomou, e foi sempre esse o contexto que eu quis dar às minhas frases.
Pronto, na realidade é óbvio que não há informação nenhuma, nem há estudo nenhum, nem análise nenhuma, como é por demais evidente. Mas há, de facto, uma informação que o Sr. Ministro enviou sobre o Uruguai, que conclui que o país não está em condições de sair da lista. Eu gostava de saber porque é que desconsiderou esta informação e retirou o país da lista.
Informação sobre que país?
Uruguai. De 25 de fevereiro de 2015...
O Uruguai preenche os três critérios que eu acabei de enunciar e que já foram enunciados nesta comissão vastas vezes. O entendimento é que a ponderação global, como disse aliás há pouco o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, se tiver um caráter estrito e alinha à linha, levaria a que a lista tivesse todos os países. A ponderação global, como bem utilizou a senhora deputada, porque de facto está nesses pareceres da autoridade tributária, que também conclui que é uma ponderação política e que é uma ponderação indicativa daqueles critérios, porque quando fazemos uma ponderação global é exatamente isso que estamos a fazer, damos mais valor a uns, menos valor a outros, e aquilo que é preciso ser claro é, e eu penso que foi isso também a resposta que dei à sua deputada Mariana Mortágua, na capacidade de escrutinar aquilo que é a ação do Governo. E a ação do Governo, que tem uma direção política muito clara de privilegiar a troca de informações, é substanciada em factos que estão nos relatórios do Fórum Global e naquilo que é a avaliação que o conjunto de países, das autoridades tributárias desses países, reunidos na OCDE, fazem destas jurisdições, e da existência da adesão destas jurisdições a esta troca de informações automática, à capacidade que a autoridade tributária portuguesa tem de aceder a essa informação. E é um critério muito, muito importante, que é o de não existir informação que rejeite, que negue esta falta de cooperação, ou esta cooperação, perdão, ou seja, que confirme a falta de cooperação sempre e quando tal acontecer. O que devemos fazer é reintroduzir países na lista. Vou-lhe dar um exemplo, a França, por exemplo, na sequência daquilo que aconteceu com o Panamá, reintroduziu o Panamá na sua lista. É importante que tenhamos uma atitude perante esta lista para saber se ela serve ou não serve aos nossos propósitos. E é exatamente essa atitude, eu vou usar a expressão dinâmica sobre a lista, que devemos ter. E associamos um valor muito grande à informação que podemos aceder quando estas jurisdições troquem informação automaticamente com a AT.
Sr. Ministro, eu continuo, eu acho que esta discussão está baseada num grande equívoco, porque o Sr. Ministro descreve a sua política e os critérios que o Sr. Ministro acha que são relevantes. E eu tenho que lhe lembrar aqui que, como membro do Governo, o Sr. Ministro tem de facto o poder executivo, aliás até tem um poder legislativo em muitas matérias. A matéria fiscal é matéria exclusiva de competência do Parlamento. E o artigo 63D, como aliás diz o Centro de Estudos Fiscais, veio condicionar a liberdade de atuação do Governo da República Portuguesa nesta matéria. O Sr. Ministro pode até fazer uma ponderação global dos critérios que estão na lei, mas tem que atender aos critérios que estão na lei. E, portanto, se os quer alterar e substituir unicamente por um critério de troca de informações, pode apresentar uma proposta ao Parlamento e o Parlamento decidirá. E se o Parlamento não decidir como o Sr. Ministro quer, o Sr. Ministro cumpre a lei. Esta matéria é matéria de reserva exclusiva de competência do Parlamento. E o Sr. Ministro não pode, sob pena de ilegalidade, pura e simplesmente desconsiderar o que diz a lei. Mas nem era isso que eu lhe estava a perguntar. Eu estava-lhe a perguntar porque é que o Sr. Ministro desconsiderou e não quis saber de um parecer do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros que dizia que o Uruguai não estava em condições de sair da lista.
Para terminar, Sr. Deputado.
Porque, à luz dos critérios que o Governo está a utilizar para rever a lista... Para rever a lista, o Uruguai, depois desse parecer, houve, por exemplo, a adesão do Uruguai a um acordo de troca de informações. E, portanto, como há uma alteração de condições, senhora deputada, há de entender que aquilo que eram os princípios que estava por trás do parecer possa ter sido alterado. O que eu lhe estou a dizer, senhora deputada, é que estes países todos cumprem estes critérios. Não, é entendimento generalizado que não é que a verificação de um único critério ou a sua não verificação não deverá determinar a inclusão ou a exclusão de um país da lista. Estamos a falar de uma capacidade que a lei dá de interpretar e de, volto a dizer, considerar que aqueles critérios que estão na lei são indicativos. Esta é a interpretação. Eu não posso continuar a dirimir o aspecto legal pelas limitações que já assumi. Acho que já aqui nesta comissão estiveram presentes pessoas que sabem muito mais disto do que eu e o caráter de legalidade da portaria é absolutamente inquestionável e é essa a matéria que nos tem estado aqui a levar a esta troca de informações, nesta conversa, quando na verdade aquilo que é relevante é reafirmar que o Governo tem uma noção política muito clara sobre esta lista, tem uma visão política muito clara sobre o que esta lista pode ou não pode trazer benefícios para o combate à fraude e à evasão fiscal e continuará a usá-la da maneira que aqui expus. Então...
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa. Senhor Ministro, deixe-me, antes só de lhe colocar algumas questões, eu acho que não vou usar o tempo no formato pergunta-resposta, usarei de seguida, mas deixe-me só deixar esta nota da parte do PCP, não deve passar sem registro a forma como PSD e CDS, partidos que enquanto no Governo ocultaram as transferências para offshores e permitiram que o povo português não conhecesse o volume das transferências para offshores da lista negra, fazem-se agora escandalizados, fingem-se escandalizados com a retirada de 3 jurisdições da lista negra, como clara forma de tentar alijar as responsabilidades e de fazer esquecer aquilo que fizeram no passado. Mas nós sabemos o que fizeram no passado, no governo passado, e portanto esta nota merecia ser colocada no início da minha intervenção. Os senhores deputados do CDS, eu estive aqui calado durante a vossa intervenção, a fazer um esforço, pedia que fosse respeitado da mesma forma. Eu gostava também de dizer que da parte do PCP não há ilusões nem quanto ao que é um território com regime fiscal claramente mais favorável, nem quanto às condições que devem determinar a integração de um território na lista, e também não nos parece que devamos continuar a discutir a legalidade da decisão do Governo ou não, mas sim o ato político. E isso parece-me tão evidente que já nem mesmo os partidos que tentaram disputar a legalidade conseguem agarrar-se a esse argumento com grande... tenacidade. Mas, Sr. Ministro, o debate político deve ser feito não só sobre estes três territórios, mas sobre a relação do nosso país com territórios com regime fiscal claramente mais favorável, com os offshores, com os paraísos fiscais. Também gostava de dizer que, do ponto de vista do PCP, Sr. Ministro, o ideal era que a nossa lista negra tivesse lá zero países. Não houvesse lista negra, ou seja, porque significaria que o país consegue relacionar-se com um conjunto de territórios no sentido de obter toda a documentação necessária e a informação automática sobre as transferências realizadas e os pagamentos recebidos nesses territórios. Isso, enfim, enquanto houver capitalismo haverá sempre paraísos fiscais e, portanto, dificilmente será. E, portanto, aquilo que é importante é perceber se a retirada de um país da lista negra beneficia de facto e altera de facto as relações materialmente que temos com esse país. Ou seja, que não é apenas um ato administrativo, um frete diplomático ou económico, ou da diplomacia económica, mas que é algo que se traduzirá na obtenção de algum ganho material. E, portanto, era preciso perceber que avaliação é que o Governo pretende fazer desta alteração à lista, não só para verificar a validade desta posição ao longo do tempo, mas também para garantir que ela tem um retorno positivo. Mas, Sr. Ministro, para nós, PCP, a questão não se prende tanto com este ou aquele país, até porque nós somos um grupo parlamentar e dificilmente teremos os instrumentos técnicos para julgar da capacidade ou não de um território se qualificar para sair da lista negra. Mas o artigo 5º, o número 5º do artigo 63D, o artigo que tem sido sistematicamente referido, e bem, também diz que não deixam de ser territórios identificados como regimes fiscais claramente mais favoráveis aqueles que saem da lista. Portanto, a lista refere-se a uma identificação nominal de países com quem há manifesta dificuldade em obter informação e que têm um regime fiscal favorável. Mas, mesmo aqueles com quem se troca informações podem permanecer identificados como regimes claramente mais favoráveis do ponto de vista fiscal. Portanto, aquilo que lhe pergunto se na interpretação do Governo estes três territórios, pelo simples facto de terem saído da lista, deixarão de lhes ver aplicado o artigo 5º, o número 5 do artigo 63D. E para terminar, Sra. Presidente, o tempo são 5 minutos, não é? Para terminar, também quero colocar ao Governo, colocar ao Sr. Ministro, a questão de fundo sobre os offshores que não se traduz na relação que o país tem com o Uruguai ou com a ilha de Man ou com Jersey, mas sim com as medidas estruturais que estamos disponíveis para tomar para impedir que o país continue a sangrar recursos para offshores sem que nós saibamos para onde vão, sem que sejam taxados, participando em esquemas de planeamento fiscal agressivo, lesando inclusivamente instituições financeiras como vimos no passado. E isso far-se-á através da limitação ou proibição ou forte limitação ou maior taxação das relações comerciais com offshores ou da proibição integral de relações com offshores, também atendendo a cada um dos casos. E também alterando a taxação sobre a riqueza produzida em Portugal, ou seja, não podemos continuar a permitir que empresas, por terem sede fiscal num qualquer paraíso fiscal, possam vir a Portugal, criar a riqueza em Portugal, extrair o valor do trabalho em Portugal e depois apresentarem-se a pagar impostos no Luxemburgo ou na Holanda ou em qualquer paraíso fiscal desses legais que não estão na lista negra porque são parte da União Europeia, mas muitas vezes são mais obscuros e têm regimes fiscais melhores do que muitos dos offshores que estão identificados. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. É verdade que a falta de informação, a falta de escrutínio, como aliás se viu no caso das estatísticas, é provavelmente o fator que mais dificulta o controle destas matérias, não só do ponto de vista externo, enfim, digo eu, fora da autoridade tributária, mas seguramente também dentro da própria autoridade tributária, que, como se viu no caso das declarações em falta ou assumidas erradamente pelo sistema, não agiu cumpriu aquilo que eram as suas obrigações nessa matéria. E a verdade é que, quer do ponto de vista interno e da capacidade que a autoridade tributária tem vindo a ganhar de tratamento desta informação, e que tem vindo a ser reforçada nos últimos tempos, quer do ponto de vista externo, que é o comportamento destas jurisdições face à sua disponibilidade na troca de informações, tem havido ganhos e tem havido avanços significativos. E Portugal tem que participar e retirar proveito desses avanços. E a verdade é que, por exemplo, o Uruguai passou, segundo a avaliação do Fórum da OCDE, nos últimos tempos, e em consequência disso foi possível esta consideração por parte do Governo, passou daquilo que se poderia chamar um grau zero na troca de informações, ou seja, a pior avaliação que se pode ter, porque dada a sua inexistência, para aderente a quer instrumentos, quer mecanismos de troca que neste momento são valorizados e estão a ser valorizados por Portugal. Tiramos benefícios daí? A primeira resposta é aquela que eu já tenho dado aqui nesta audição e que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também referiu, é que a expectativa é essa. Tanto que um dos critérios que definimos é a de que qualquer evidência em sentido contrário de não cooperação nessa troca seja, justifique a sua inclusão de novo na lista. E a sua exclusão desta lista em particular não faz com que a linha D do artigo que referiu se aplique de forma total e completa a estas jurisdições que deixe de aplicar, exatamente, continua a aplicar-se. E, portanto, as regras anti-abuso continuam a aplicar-se a estes países. A valorização aqui, só para dizer isto mais uma vez, é que o Governo faz desta alteração da lista, está centrada em algo que deverá ser objeto de análise e de valoração posterior e que tem a ver com a troca de informações nestas matérias. Depois existem aquelas especificidades de que falei sobre Jersey e sobre o Uruguai e da importância que uma e outra jurisdição têm para a economia nacional e para as comunidades portuguesas e que foram também valorizadas. Todas elas deverão ser sempre sopesadas com esta dimensão de novo paradigma sobre a troca de informações. Porque todos sabemos das consequências que tem sair dessa lista, não é aliviar as normas anti-abuso, mas há um estatuto diferente que estas jurisdições adotam e nós devemos ser muito exigentes com as jurisdições que têm as vantagens de não estar nessa lista também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda ronda. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, Senhor Ministro. O Senhor Deputado Duarte Pacheco e outros deputados deram-lhe a oportunidade para tentar trazer um bocadinho de rigor. Podia ter sido um lapso. Minha pergunta é: como é que o Ministro das Finanças quer que o que diz seja levado a sério quando, numa primeira ocasião, vem aqui e diz assim, cito: existe uma informação que permitiu concluir que estes territórios, essas jurisdições, podiam sair dessa lista? E diz, noutro passo, que a informação permitia concluir positivamente pela saída. Duas semanas depois, o seu próprio gabinete, a pedido desta comissão, envia uma informação que, relativamente ao Uruguai, diz o Uruguai não pode sair da lista. Ou seja, foi a própria informação que aqui chegou que se desdisse. E depois é invocado um relatório da OCDE que saiu depois deste parecer que os senhores mandaram. Afinal, então já não era um parecer, já nem seria sequer um parecer da autoridade tributária, é uma informação em qualquer sentido lato. Só que o problema é que esse relatório da OCDE é relativo a dados anteriores, isso já ficou esclarecido. Senhor Ministro, o relatório da OCDE diz também que o Uruguai, em 2/3 dos casos, não responde aos pedidos de informação. Ou seja, primeiro problema grave. Tentaram enganar-nos. Disseram-nos uma coisa e depois a própria informação que o Ministério manda desmente. Em segundo lugar, erraram por 3 razões. A primeira, decidem à margem e sem considerar a lei. Ó, Senhor Ministro, é a sua portaria assinada por si. Tem lá uma espécie de uma exposição de motivos, usa como um argumento a adesão a um instrumento internacional e em momento nenhum se faz uma evidência, uma fundamentação, uma referência aos critérios da lei. Ignoraram-na puramente. O diretor do Centro de Estudos Fiscais disse aqui, a senhora deputada Mariana Mortágua já o recordou, aqueles critérios não são nada indicativos, são obrigatórios. Eles têm que ser todos considerados. Disse ele, são considerados num juízo global, mas são todos considerados. E os senhores decidiram simplesmente ignorar. Nós ontem ficámos a saber um bocadinho pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Afinal, havia outras razões, que não eram razões legais. São razões extra-legais. São razões de promoção de interesses económicos privados de algumas empresas que podem concorrer a não sei o quê. Foi isso que disse quando falava, por exemplo, do Panamá. Ou interesses diplomáticos. Isso não é o que está na lei. Se achassem que isso é o relevante, mudassem a lei. Mas os senhores decidiram ignorar a lei portuguesa. Isso é inaceitável. E depois vieram com uma outra teoria.
Para terminar,
senhor. Era que era a teoria da troca da informação. Isto foi para habilitar a troca da informação. Ontem o diretor do Centro de Estudos Fiscais, depois o próprio secretário de Estado dos Assuntos Fiscais reconheceu. Bem, não é por estar ou não estar na lista que está ou não a funcionar a troca de informações automática. Não é. Uma coisa não tem a ver com a outra. Pior. Não conseguiram demonstrar, porque no Uruguai isso não acontece, que há sequer troca de informação efetiva. Ora, e portanto, eu vou terminar. Último ponto. Mudaram a prática que existia de sempre se ouvir a autoridade tributária. Nunca explicaram porque é que dispensam parecer da autoridade tributária e isso deixa-nos dúvidas. Senhora Presidente, há uma mudança grave de comportamento. Não querem saber da lei. Deixaram de ouvir a autoridade tributária. Passaram a decidir com base em critérios de interesses económicos de alguns e não com base na definição legal.
Para terminar, Sr. Deputado.
Passaram a ignorar a existência de troca de informação efetiva, porque era isso que a autoridade tributária... Vou terminar. O que a autoridade tributária fazia era controlar se havia informação efetiva. E os senhores deixaram de exigir isso. Por último, permitiram um desagravamento de impostos para dinheiro colocado nestes países ou para património cá em Portugal que seja sediado em entidades daqueles países.
Muito
permitiram
obrigada, um desagravamento fiscal, obrigada, e esse é o erro principal. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu devo informar todos os membros da Comissão que a tolerância com o tempo tem sido com todos os grupos parlamentares e tem que haver aqui critérios equitativos e se extravasa o tempo em alguns grupos parlamentares, nos outros também, e aliás o registro do tempo de cada intervenção está a ser feita e, portanto, isso pode ser apurado no final e concluir com objetividade. Senhor Deputado Eurico Brandão Dias, para uma intervenção,
por favor. Com certeza, Senhora Presidente, vamos fazer regras 3 simples para ver os efeitos proporcionais. Bem, adiante. Senhor Ministro, em bom rigor, há perguntas que se voltam a fazer esperando ter respostas diferentes. Aliás, foi evidente da última intervenção do PSD que as mesmas perguntas aparecem à espera de respostas que tenham adesão a um cenário que não existe. Aliás, a questão da Argentina e dos 2/3, a questão do Uruguai e dos 2/3 foi ontem respondida de forma explícita pelo seu secretário de Estado, fazendo alusão a uma questão concreta entre o Uruguai e a Argentina. Portanto, quem lê o resto do relatório terá a oportunidade de perceber aquela proporção. Mas mais, há uma coisa que não conseguem dizer. E andam ali à volta, eu já ontem disse isto, que é, não conseguem introduzir a expressão a portaria é ilegal. O senhor não olha para a lei, não olha para a lei, mas a portaria não é... A portaria é ilegal. Isso é, é importante sublinhar. É, nunca conseguem dizer.
Vamos deixar...
Este é o primeiro ponto. O senhor deputado Leitão Omar não falou o tempo suficiente. Eu percebo que há uma certa frustração, mas tem que dominar essa frustração. E a frustração é evidente, porque isto começou por ser ilegal. Segundo, começou por ser critério a critério. Depois, a informação que chegou não era parecer. O parecer era obrigatório, afinal o parecer já não era obrigatório. E hoje aquilo que nós estamos a discutir, no essencial, eu volto a sublinhar, é saber se a República Portuguesa tem uma política fiscal que considera a portaria 150-2004. É essa portaria que identifica a lista. E se a Lei Geral Tributária considera os instrumentos suficientes para trabalhar a lista e construir outra lista. Aliás, o senhor diretor do Centro de Estudos Fiscais ontem foi tão claro, entre 2004 e hoje, no que diz respeito à troca automática de informações, há toda uma nova realidade. Alterou-se de forma substantiva. E Portugal não pode continuar a olhar para aquela lista de forma estanque, por isso produz outras, como construídas à luz das normas anti-abuso. Nós não podemos continuar a tratar este assunto como um assunto de pequena importância para a política fiscal. Não podemos continuar a olhar para isto, a saber se a informação, se era informação, se era parecer. Nós já chegámos, na nossa obrigação de escrutínio, a uma conclusão. O Governo tinha legitimidade política, o Governo cumpriu a lei e justificou perante o Parlamento porque é que alterou a lista. É isto que é evidente que é importante para os portugueses. E para os portugueses é importante saber também o quê? O Governo continuará a combater a fraude e a evasão fiscal. Já o fez, dando transparência à publicitação das transferências para offshores ao abrigo dessa portaria. Já o fez com as normas anti-abuso. Já o fez com retificações no orçamento 2017. Também no que diz respeito ao Código de IRS e ao Código do IRC, meus senhores, há uma política fiscal e há uma política para a questão da lista da portaria 150. Há um caso político. Eu lamento a vossa frustração, mas a verdade é esta. Legitimidade política, os critérios são de ponderação global e, meus senhores, no fim de contas, o que é importante saber é se nós continuamos a ir atrás destes fluxos para saber se cumpriram as suas obrigações. E isso o Governo disse aqui que o fazia, e isso o Governo alterou o artigo 63D para continuar a considerar mesmo aqueles que saem da lista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, se tiver a oportunidade de espreitar o tempo, Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para clarificar, até porque é fácil confundir posições. O Bloco de Esquerda tem duas críticas de fundo a este processo. A primeira é que achamos que o procedimento não é claro o suficiente, e isto tanto vale para esta decisão como para todas as que viram a seguir. Não é claro o suficiente e tem que ser melhor escrutinado e justificado, até do ponto de vista técnico. A segunda é que politicamente temos as maiores dúvidas sobre a ponderação de critérios que está a ter lugar entre acordos de troca de informação, por um lado, e a saída da lista, com tudo o que isso implica em termos fiscais também, por outro. Mas não queremos, por uma questão de separação de águas, que se confunda as nossas críticas ou que elas sejam aproveitadas, até pela coerência que elas têm tido ao longo do tempo, pelo PSD ou pelo CDS, que descobriram agora os problemas do planeamento fiscal, mas que ainda há uns anos aprovaram uma amnistia fiscal que impediu que a autoridade tributária seguisse o rastro a milhões e milhões amnistiados. Não só naquele momento, mas para o futuro também. Portanto, quem aprova um RERT com aquelas condições, sem necessidade de repatriação de capital, ou não publica transferências para offshores, ou aprova legislação que promove o planeamento fiscal, como foi reconhecido pela Comissão Europeia, no que diz respeito a alguns aspectos da reforma do IRC, não pode, com a mesma coerência, agora rasgar as vestes por causa de retirada de uns países em nome de acordos de troca de informação. Até porque esses acordos de troca de informação justificaram acordos de dupla tributação no passado, com os mesmos efeitos em termos de planeamento fiscal. E, portanto, é preciso distinguir, e eu aqui gostaria de fazer isso porque acho que é justo, a coerência de quem critica estas matérias e o faz há muito tempo e sempre o fez, e de quem nunca teve essa posição e agora acordou para o tema. E, portanto, como gostaria que ficasse claro esta distinção, porque acho que ela politicamente é relevante e que não gostava que confundissem a posição do Bloco de Esquerda, que me parece que é coerente com o seu passado, com, legitimamente, os senhores deputados do PSD e do CDS, legitimamente, bem-vindos à causa, mas a verdade é que o registro das posições políticas passadas não é o da intransigência que agora demonstram relativamente a estas causas do planeamento fiscal e da utilização de offshores.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Eu gostava de deixar claro que a intransigência que o CDS demonstra é pelo cumprimento da lei. E, portanto, só para que fique claro, sim, o CDS considera que a portaria é legal e isso, curiosamente, que parecia o mais grave no princípio desta conversa, é muito menos grave face ao facto do Sr. Ministro dizer com toda a calma que aplica aos critérios que entende e não àqueles que a lei determina. Isso é uma afirmação de um Ministro num Parlamento que num Estado de Direito é de uma gravidade extrema, muito mais grave do que qualquer outra coisa que já ouvi dizer aqui. Mas gostava de dizer, em relação aos tais critérios que o Sr. Ministro agora decretou, sabe-se lá como, numa matéria para a qual nem sequer a Constituição nem sequer lhe dá competência. É absolutamente indiferente, a partir de agora, para ser um paraíso fiscal, saber se há ou não cobrança de impostos. Foi isso que o Sr. Ministro decretou. E tenho-lhe a dizer que, diz a Comissão Europeia, em setembro de 2016, em trabalhos para a elaboração de uma lista, porque sim, do ponto de vista europeu nós caminhamos no sentido de uma lista maior, ao contrário do que o Sr. Ministro está a fazer em Portugal, que nem a Ilha de Man, nem Jersey têm IRC, ou têm IRC à taxa zero. O Sr. Ministro acha que isto é completamente indiferente para decidir se um território faz ou não parte de uma lista negra. Como acha também indiferente saber se há troca efetiva de informações, pelo menos no caso do Uruguai, que também, do ponto de vista desta classificação, aparece com o fator de risco na troca de informação. Como também acha absolutamente indiferente ter abandonado o procedimento habitual de perguntar à administração tributária, como aparentemente acham completamente indiferente algumas consequências práticas. Eu, por exemplo, gostava de lhe perguntar se é ou não verdade que uma empresa de Jersey, que até pode ser tida por um português, que tenha, por exemplo, uma casa no Algarve, se é ou não verdade que no ano passado pagou 7,5% de IMI e este ano vai pagar 0,4% de IMI. E, portanto, convém perceber que as tais cláusulas antiabuso, nestes casos não funcionam e perceber que isto tem efeitos muito práticos, quer do ponto de vista do IMI, quer do ponto de vista do IMT. E quanto aos critérios que o Sr. Ministro quer instituir, se o Sr. Ministro acha que aquilo que conta é troca efetiva de informações, relações comerciais com o Estado português e comunidades portuguesas, então faça o favor de propor uma alteração legislativa em que diz que esta lista é decidida por despacho discricionário conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E vamos ter essa discussão. Agora, o que não pode é, pura e simplesmente, desobedecer à lei e desconsiderar o que lá está escrito. Mas eu já agora também gostava de perceber, em relação ao Uruguai, quais são estas relações comerciais ou quais são estas comunidades portuguesas, porque triangulares eu até percebo que possa haver, mas gostava que explicasse quais são. E, por último, próximos passos, eu gostava de saber se vai retirar Hong Kong da lista de paraísos fiscais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
De facto, a hipocrisia do PSD e do CDS vê-se bem na forma como tinham uma lista negra, mas arranjavam todas as maneiras de que ela não tivesse impacto nenhum. O RERT é um belo exemplo disso, o RERT 3, sem repatriamento de capitais, em que... pois, porque era o que não tinha repatriamento de capitais. Todos os RERTs foram maus, mas o vosso foi particularmente mau, não é? O vosso foi particularmente mau, porque se os outros já eram maus, ao menos o dinheiro tinha que vir para Portugal. Com o vosso, o dinheiro podia ficar nos offshores da lista negra e vocês não ligavam nenhuma. Portanto, isto... peço desculpa, os senhores deputados, na altura, não ligavam nenhuma. Agora, pelos vistos, ligam. Esperemos que esse novo bom senso impeça que novos RERTs venham aí, para que depois a ESCOM não possa pagar comissões dos submarinos que vendeu em paraísos fiscais para depois serem absolvidos com RERTs e ninguém possa sindicar. Fala-se em submarinos, o CDS fica logo irritado. Senhor Ministro, a questão é, parece-nos que o PSD e o CDS continuam a elaborar num erro que é o de considerar que a lista negra identifica todos os territórios com regime fiscal claramente mais favorável. Se assim fosse, o número 5 do mesmo artigo seria absolutamente desnecessário. Ou seja, aquelas quatro alíneas verificadas cumulativamente dão origem a uma entrada na lista negra. Mas se apenas algumas daquelas questões forem verificáveis, o país não deixa de ser considerado um território claramente mais favorável, mas não está listado na lista negra porque partilha informação com Portugal. É, pelo menos, a minha interpretação da lei. A lista, porque se fosse como o CDS está a dizer, que aqueles quatro critérios têm de se aplicar sempre da mesma forma, não havia a necessidade do número 5, ou seja, o número 5 não fazia sentido nenhum. E o número 5 está lá precisamente para dizer o seguinte: quando o território tem um regime fiscal claramente mais favorável, mas partilha informação, pode sair da lista negra e não deixa de ser considerado um regime claramente mais favorável. Sai da lista negra, deixa de estar identificado nesses termos, mas continua a ser, a não ser que seja da União Europeia, lamentavelmente. Mas pronto, quer dizer, sabemos que são essas as imposições da União, mas é ridículo que, sendo da União Europeia, enfim, possa ter o regime fiscal que lhe apeteça, porque nunca será considerado um regime claramente mais favorável. Isso tem custos para vários países da União Europeia, incluindo Portugal. Mas é também uma das hipocrisias da União que nos é vendida como de cooperação, quando até dentro da própria há predadores, paraísos fiscais que predam o investimento dos países para os outros. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro, 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhores Deputados. A discussão sobre a legalidade já foi aqui muito bramida, enfim, em muitas audições. O Governo já disse o que achava sobre esta matéria. E não há, creio eu, muito mais a dizer sobre essa questão. Registro, enfim, os comentários e as questões levantadas pela Sra. Deputada Mariana Mortágua quanto à clareza do procedimento e à questão política. Eu penso que vamos seguramente ter a possibilidade de, no futuro, também nos debruçarmos sobre esta decisão que foi agora tomada nesta portaria e sobre decisões que seguramente seremos chamados a tomar e a analisar no futuro, porque, como eu disse, a visão que o Governo tem desta lista é de uma lista dinâmica. A lista, por exemplo, que a Sra. Deputada Cília Meireles assinou, não é uma lista fechada, esse exercício não está concluído. É verdade que a lista da Comissão Europeia que está a ser discutida não terá apenas um país. A expectativa que existe é que não terá seguramente a dimensão da portuguesa e tenderá, e essa é a discussão que se tem mantido, tenderá a estar de facto constituída em torno do conceito de não cooperante para as jurisdições que vierem a fazer parte dessa lista. E essa é também a interpretação que o Governo dá à ponderação global de todos os critérios que considera úteis e eficazes para a composição da lista. Foi referido variadíssimas vezes hoje e anteriormente por mim e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que essa é a matéria mais relevante para o Governo neste momento, a importância de ter informação que de outra forma não tinha. É evidente, Sr. Deputado Leitão Amaro, que não é condição para troca de informação estar ou não estar na lista, mas entenderá que um tratamento num país com o qual assinamos uma convenção de dupla tributação e que o colocamos na lista, a vontade e a disponibilidade para a troca de informações não será exatamente a mesma num caso ou noutro e, portanto, não vale a pena iludirmos essa questão. A troca de informações requer um grau de cooperação que necessita de ações de lado, de parte a parte, e esta é aquela que o Governo português considera relevante para a composição da lista e para a sua revisão. A verdade é que não há uma prática instituída sobre esta matéria, porque de iniciativa do Ministro das Finanças a revisão da lista é a primeira vez que está a ser feita e, portanto, não se entende muito bem como é que se fala de uma prática de pedido de parecer de algo que é a primeira vez que foi feito e, portanto, não sei de onde pode surgir essa ideia. Pensamos que há aqui que ter consciência da necessidade de ter mais informação, de aderir a um paradigma que não nos isole no contexto não só da União Europeia, mas de uma forma mais vasta do conjunto de países da OCDE. Vamos, com certeza, continuar a aplicar estes critérios e a dirimir estes critérios dentro deste Parlamento e nesta Comissão. Há outras jurisdições que podem, e na nossa opinião, cumprindo estes critérios, devem ser retiradas da lista, porque são jurisdições muito importantes do ponto de vista económico para Portugal, e a obtenção da informação de qualidade que se consegue com este tipo de acordos e com este tipo de ação é crucial para a economia portuguesa, sem nunca descurar a necessária avaliação de todas as situações e de todo o grau de cooperação e sem, obviamente, esquecer que existem outras normas anti-abuso que estão em vigor e que não têm, de facto, relação com a pertença ou não a esta lista e que, no futuro, poderemos também aqui, seguramente, discutir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para que efeito?
Para uma interpelação à mesa, Sr.
Presidente. Por favor.
Sr. Presidente, para solicitar à mesa o seguinte, aliás, numa lógica de transparência, tivemos esta discussão sobre esta obrigatoriedade ou não no cumprimento dos critérios e de emissão de parecer por parte da AT antes da tomada de decisão por parte do Governo. Nós temos a certeza que a lei o exige, mas perante essa dúvida que assola o Governo e para evitar futuras arbitrariedades governamentais, entregámos uma proposta de lei na COFMA e solicitamos que essa possa ser entregue ao Sr. Ministro para seu conhecimento, uma proposta na COFMA, que vai ser apreciada muito em breve, e que possa ser entregue ao Sr. Ministro para que ele tenha conhecimento, que torna obrigatório, de forma claríssima, para evitar qualquer dúvida...
Só um projeto de lei, é isso?
Não. Uma proposta de alteração
a um projeto
que já está em cima da mesa, para podermos assim assegurar que essa votação ocorre antes do dia 19, como todos nós desejamos, perante este e perante todos os processos legislativos.
Muito bem. Uma proposta de alteração à proposta de lei. Muito bem. Ficou claro. Muito bem. Senhoras deputadas e senhores deputados, estão então encerrados os trabalhos. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu queria agradecer ao senhor ministro e ao senhor secretário de Estado adjunto, eu vou continuar a agradecer, terei sempre alguém que me ouça, ao senhor ministro e ao senhor secretário de Estado a disponibilidade para aqui estarem. Tenho uma má notícia para transmitir ao senhor ministro e ao senhor secretário de Estado adjunto e das Finanças, é que não há mais audições até ao final desta sessão legislativa e, portanto, só na próxima sessão legislativa veremos. Muito obrigada e bom trabalho.